Vamos dar início aos nossos trabalhos. Prosseguimos então com a audição do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo. Temos aqui connosco o Sr. Presidente António Vitorina, com muito gosto que o recebemos.
Obrigado.
Eu vou dar inicialmente a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, que foi quem requereu esta audição, para expor o seu requerimento. 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Deputado Palmas.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, também cumprimentá-lo e agradecer a disponibilidade para estar aqui neste grupo de trabalho e para podermos ouvir a sua opinião sobre estas matérias e do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo. Antes de mais, contextualizar, porque o requerimento que o LIVRE tinha feito para ouvi-lo na qualidade de Presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo e as demais entidades, foi feito no âmbito deste pacote legislativo, no fundo, que foi também assim que foi apresentado, portanto, a Lei dos Estrangeiros e a lei da nacionalidade, que entretanto, enfim, por várias vicissitudes acabaram por ser separados em dois processos legislativos distintos e agora seguir os seus trâmites. Mas consideramos ainda assim que faz sentido também no âmbito desta legislação, da lei da nacionalidade, ouvir o que tem o Dr. António Vitorino e o Conselho a dizer sobre estas matérias, até porque o nosso país tem assistido a um debate sobre estas temáticas, sobre as questões das migrações, muito aceso nos últimos tempos. Muitas vezes também ele, do nosso ponto de vista, naturalmente, assente em pressupostos falsos, assente muitas vezes numa falta de factos e de dados estatísticos, numa falsa urgência que nos é apresentada, como aliás vimos na questão da lei dos estrangeiros, que havia a suposta urgência das questões do reagrupamento familiar, que era falsa porque não está a acontecer na prática, não há novos pedidos a entrar, pelo menos segundo aquilo que nos é dito, desde 2022. Enfim, isto só para exemplificar a nossa visão sobre esta matéria e sobre a forma como estas questões são abordadas. E na questão da nacionalidade também está a acontecer isso. Também se está a tentar gerar uma percepção pública de que há uma corrida à nacionalidade, de que estão a chegar pedidos sem muito controlo e sem muita fiscalização, que também não é isso que temos, visto. Mas, em todo o caso, há aqui uma série de alterações que são propostas, para as quais também gostaríamos de ouvir a sua opinião. Gostaríamos também de saber, porque isso também foi algo que foi levantado no Parlamento e no debate, no pouco debate que foi possível haver até ao momento sobre estas matérias, se o Conselho Nacional para as Migrações e Asilo teria sido ouvido pelo Governo antes da apresentação destas propostas, que é aquilo que prevê a legislação. Mas gostaríamos também de perceber de que forma é que, porque apesar de serem questões diferentes, as questões da nacionalidade e da atribuição de nacionalidade estão sempre, por mais que queiramos distingui-las, elas têm sempre alguma ligação com as questões das migrações e com as questões da integração também, porque é uma forma também de se aferir a integração de algumas comunidades quando as pessoas adquirem essa nacionalidade. Eu conheço várias pessoas que são imigrantes no nosso país e que um dos grandes objetivos que têm é poderem adquirir a nacionalidade portuguesa, porque sentem-se parte desta comunidade, sentem que fazem parte desta comunidade, que contribuem para esta comunidade, que ajudam a construí-la todos os dias e muitas vezes, ou porque querem também participar na tomada de decisões e querem participar também politicamente, e isso também é legítimo para quem contribui, mas porque sentem que, ao fim de vários anos a viver no nosso país, que já estão, enfim, já são portugueses. E, portanto, têm esse objetivo, que eu acho que é absolutamente legítimo e que faz também parte dessa forma de nós podermos integrar pessoas que vivem no nosso país e que devem seguir esse caminho de sentirem-se cada vez mais parte da nossa comunidade. E, portanto, também gostaria de perguntar sobre a sua visão sobre essa matéria. E depois também uma questão muito específica, mas que tem sido muito cara ao LIVRE, nós temos trabalhado sobre ela nos últimos anos, que tem a ver com a questão dos apátridas, portanto, as pessoas que não têm não têm nacionalidade reconhecida por nenhum Estado, que é um fenómeno, aliás, que se que não se conhece a sua dimensão na totalidade, porque é muito difícil de contabilizar, mas no mundo inteiro, perspectiva, sejam cerca de 4,4 milhões de pessoas. No nosso país, talvez algumas centenas, também não temos dados muito fidedignos sobre essa matéria, e que esta legislação da nacionalidade, do nosso ponto de vista, também aumenta os riscos e as potencialidades de estarmos a criar essas situações de pessoas que ficam na condição de apátridas, portanto que não têm esse reconhecimento da nacionalidade, porque se restringe, não só se restringe as situações em que há atribuição de nacionalidade, restringe as situações em que essa atribuição é automática, cria-se muitas situações em que ela tem que ser feita, ela depende de uma declaração, e já vou terminar, ela depende de uma declaração, e portanto se essa declaração não é feita, como também não controlamos a lei da nacionalidade dos outros Estados, pode acontecer essas situações, e gostaríamos também de perceber se também faz uma leitura nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Presidente para uma intervenção inicial de 10 minutos. Muito obrigada.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite dirigido ao Conselho. Eu gostaria de começar por sublinhar que o Conselho é um órgão consultivo do Governo e é um órgão plural. Tem representantes de serviços e organismos do Estado, da sociedade civil, dos representantes dos empregadores e dos trabalhadores, académicos, especialistas, Associação Nacional de Municípios, representantes dos governos regionais dos Açores e da Madeira, 2 deputados à Assembleia da República. Aproveito, aliás, para dizer que nesta legislatura a Assembleia ainda não designou os seus representantes e, portanto, não é de esperar que o Conselho tenha uma posição formal, porque não faria sentido que houvesse uma votação num Conselho com esta natureza tão profundamente heteróclita. Agora, o Conselho foi consultado pelo Governo sobre as 3 iniciativas legislativas, isto é, a alteração à lei da nacionalidade, que os ocupa, a lei dos estrangeiros e a unidade especial da PSP, numa reunião realizada no dia 8 de julho, isto é, já depois da apresentação das iniciativas legislativas do Governo, mas antes da deliberação do Parlamento sobre as iniciativas legislativas do Governo. E como devem calcular, nessa reunião o foco foi sobretudo sobre a lei dos estrangeiros, porque é a matéria que mais diretamente respeita. Há de facto, como o Sr. Deputado disse, interseções entre a lei da nacionalidade e o fenómeno migratório. E por isso mesmo, quando a Sra. Presidente me convocou, eu solicitei aos membros do Conselho que quisessem me fazer chegar as suas tomadas de posição sobre a lei da nacionalidade, ou fizessem o que sucedeu. 5 membros do Conselho fizeram chegar as suas posições, designadamente o representante do Governo Regional da Madeira, a Associação Nacional de Municípios, o Serviço Jesuíta dos Refugiados, a Confederação da Agricultura de Portugal, que é neste momento o representante dos empregadores, e a CGTPIN, que é neste momento o representante dos trabalhadores. E por isso eu tomei a liberdade de trazer aqui uma PEN para oferecer à Sra. Presidente com as tomadas de posição dos várias entidades. Como verão, são plurais. Isto é, há tomadas de posição a favor da alteração, há tomadas de posição contra a alteração, e nesse sentido o que eu vos posso dizer é o que é que eu disse ao Conselho na minha opinião pessoal. Não posso, portanto, ser porta-voz de um Conselho que tem posições bastante diferenciadas. Eu gostaria de começar por dizer que, no caso da nacionalidade, como o Sr. Deputado disse, a incidência e o foco na imigração é bastante mais ténue do que no caso da lei dos estrangeiros, e também a liberdade de conformação nacional é maior do que a liberdade de conformação no caso da lei de estrangeiros, na medida em que no caso da lei de estrangeiros há uma diretiva europeia, aqui digamos que o que há é a Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, há instrumentos de direito internacional, designadamente a Convenção para a Prevenção e Combate à Apatridia, e existe a mais recente jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o caso da Comissão contra Malta, em virtude da versão malteca dos vistos Gold, que era uma versão diferente, apesar de tudo, da portuguesa, porque ela comportava a venda da nacionalidade propriamente dita. Todas as legislações da União Europeia têm sempre uma espera entre a permanência no estado de acolhimento e o reconhecimento das condições de acesso à nacionalidade. E esse limite de tempo varia muito. Portugal está hoje a meio da tabela, mas o limite máximo dos países europeus é 10 anos, e é para isso portanto, aparentemente a proposta de lei se indica. O limite máximo é 10 anos e digamos que é esse limite também que é considerado máximo pela Convenção Europeia da Nacionalidade, que diz que os Estados-membros são livres de definir o prazo, mas têm que ter em linha de conta aqui um teto superior. Eu creio que a preocupação fundamental que existe aqui, em meu entender, é que nós não percamos de vista também a circunstância dos imigrantes ganharem o estatuto de residente permanente ao fim de 5 anos. E, portanto, a questão central na minha preocupação é apostar na integração é fundamental, tendo como alvo os imigrantes que vão alcançar o estatuto de residente permanente, e isso também representa um investimento na integração daqueles que potencialmente mais tarde poderão vir a aspirar à nacionalidade. Mas os projetos migratórios são muito variados. Eu aí não me atrevo sequer a dizer que haja uma tendência dominante. Há imigrantes que têm projetos de curta duração, há imigrantes que têm projetos de mais longa duração e há, de facto, imigrantes que têm projeto de aceder à nacionalidade do país de destino. Portanto, o que é necessário é que nos centremos na integração e que essa integração é relativamente independente da questão da nacionalidade, mas é muito importante para a garantia da coesão social e para garantir o estatuto dos residentes permanentes. Se me perguntarem assim, tem a lei da nacionalidade um efeito de chamada? Eu direi, na minha percepção, é mínimo. Na minha percepção. Embora é preciso ter muito cuidado e atenção para as condições de requerimento da nacionalidade para evitar situações de abuso e de instrumentalização do acesso ao passaporte português. Nós tivemos já na nossa história algumas situações delicadas sob esse ponto de vista e é conveniente ter em linha de conta de que essa matéria tem que ser suficientemente monitorizada para impedir que casos pontuais, nós tivemos um roubo de 2 mil passaportes num consulado português na União Europeia, aqui há uns anos atrás. E depois começaram a aparecer passaportes portugueses que não eram autênticos, não eram genuínos, mas eram verdadeiros, no sentido de que foram o fruto desse roubo. Este tipo de situações geram embaraços sérios e podem ter repercussões negativas sobre a credibilidade do passaporte português como instrumento de viagem para todos, a começar para os próprios cidadãos portugueses de origem, naturalmente. Se me perguntarem assim, é este prolongamento do espaço muito negativo para a integração? Sinceramente, também não acho. Vou ser honesto, não acho. Porque acho que, como lhes digo, a aposta essencial tem que ser na integração desde o momento da chegada e na perspectiva da aquisição do estatuto de residente permanente. Admito que a questão da maior ou menor facilidade com que se possa aceder ao estatuto nacional do país de acolhimento possa ter algumas implicações em relação a alguns grupos de imigrantes, designadamente os imigrantes qualificados. Vamos ser completamente objetivos e sinceros, há uma concorrência no mercado internacional por imigrantes qualificados. Essa concorrência existe, essa concorrência não deve deixar Portugal à margem, esse é um ponto importante, e de facto, nesse tipo de imigrantes altamente qualificados, a questão do acesso à nacionalidade pode ser um elemento relevante. Não estou a dizer que é, porque não há suficiente experiência e evidência para dizer é, mas eu admito que pode ser. Dito isto, sobre a questão da diferenciação dos prazos, eu pessoalmente não vejo grandes objeções. Um tratamento mais favorável à CPLP parece-me ser perfeitamente consabido. Aliás, o Tribunal Constitucional, na outra lei, também o achou assim. Alguns países da União Europeia, por exemplo, até estabelecem um regime mais flexível também para outros cidadãos de outros países da União Europeia, dentro da própria União Europeia. É um tratamento, é uma discriminação positiva, favorável. Pessoalmente, devo dizer que não vejo grandes dificuldades nisso. Quanto à questão dos requisitos de língua e de conhecimentos do país, bom, aí o que eu acho é que a proposta de lei é um bocadinho vaga. E, portanto, pode ir desde saber, batem levemente, como quem chama, por mim, será chuva, será gente, não é certamente, e a chuva não bate assim. Os da minha geração ainda sabem, leram pela cartilha do João Deus, mas obviamente será diferente se o grau de exigência for recitar de cor o primeiro canto dos Lusíadas, vamos ver. Esta é uma questão que terá que ser objeto de ponderação e sobretudo, se me permitem, a sugestão de bom senso. O bom senso aqui é muito importante. É óbvio que em alguns países há condições associadas ao acesso à nacionalidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, que eu me recordo, quem acede à nacionalidade e está em idade de cumprir obrigações militares, tem que prestar serviço na Guarda Nacional, por exemplo. É uma das consequências. Portanto, não é só uma questão de direitos, é também uma questão de deveres e de entrosamento no conjunto da comunidade. Eu, se tivesse alguma sugestão, diria, talvez ser um pouco mais específico no que é que se pretende com estes critérios. Aqui pego também numa outra questão que gostaria de deixar-vos uma advertência. A questão da perda da nacionalidade, enfim, sinceramente, acho que é inconstitucional como efeito automático, isso, mas enfim, eu sou um constitucionalista reformado, portanto deixo isso para os constitucionalistas no ativo. Já chama a atenção para o facto de haver aqui uma potencial aplicação assimétrica da pena acessória. A pena acessória não me parece inconstitucional, devo dizer com sinceridade, mas pronto, não quero usar aqui galões de constitucionalista. Agora, atenção que há uma regra, e bem, a prevenção da apatridia, dizendo, não, a aplicação da pena acessória não pode gerar situações de apatridia. Parece-me justo. Mas isso tem uma consequência. É que há alguns imigrantes, quando adquirem a nacionalidade portuguesa, perdem a nacionalidade do país de origem. E, portanto, isso exigirá do juízo na aplicação da pena a avaliação, a ponderação. É o caso, por exemplo, dos chineses, é o caso dos Bangladesh, é o caso do Nepal, é o caso da Índia. E até 25 de junho deste ano era o caso dos ucranianos, curiosamente, que perdiam a nacionalidade ucraniana. A lei ucraniana foi alterada no dia 25 de junho deste ano para, exatamente, em virtude da situação que está criada com a invasão da Ucrânia, impedir esse efeito negativo. Bom, para me respeitar os 10 minutos, gostaria só de vos deixar, se quiserem, duas observações críticas sobre a proposta de lei, na minha opinião. A primeira tem a ver com a necessidade de ter muito cuidado e sermos muito precisos na articulação entre a lei da imigração, artigo 122, e as regras desta lei de nacionalidade sobre os menores nascidos em Portugal, nascidos no território português. Porque, por força da lei de imigração, já existe um mecanismo de regularização dos nascidos no território nacional, dos menores nascidos no território nacional, obviamente filho de um estrangeiro, pelo menos de um progenitor estrangeiro. Faz sentido que se exija o estatuto regular de um dos progenitores, pelo menos, isso para mim faz sentido. Já me parece complicado que os critérios que a lei hoje tarifa, que são um progenitor, hoje é independentemente do título, mas aqui a alteração é feita no sentido de ser um progenitor em situação regular. E a questão da frequência do ensino serem não critérios cumulativos, mas critérios alternativos. Hoje são alternativos. O preenchimento de um deles permite. O que esta lei faz é torná-los cumulativos. Cuidado. Porque nós já tivemos no nosso país, no nosso registro, há muitos anos, turmas fantasmas nas escolas, de alunos, filhos de imigrantes em situação irregular, que contudo eram admitidos nas escolas, mas não podiam existir. E portanto, passavam de ano numa espécie de limbo paralelo de que as escolas se responsabilizavam, mas que não tinham reconhecimento no estatuto oficial. Portanto, a maneira de articular estas duas coisas é muito importante para evitar situações deste género que se voltem a repetir. Acresce um dado que não é muito tratado aqui nesta proposta de lei, mas que, em meu entender, é preocupante. Nós estamos a assistir em todos os países do mundo a um aumento do número de menores não acompanhados. E a questão do foco sobre os menores não acompanhados é muito importante, porque há menores e menores, vou-lhes ser totalmente sincero, a minha experiência diz-me, por exemplo, uma coisa são os menores de 12, 13 anos, que há, e que chegam não acompanhados, outra coisa são os menores de 17, 18 anos. São realidades migratórias completamente distintas, que colocam desafios completamente distintos no país de acolhimento. E que talvez convenha sermos mais fine-tuned, apertar a malha e a grelha para perceber que as dinâmicas de um caso não são as dinâmicas do outro. É evidente que todos os menores são vulneráveis. Mas a vulnerabilidade dos menores de 17, 18 anos, 16, 17 até aos 18, é completamente diferente da vulnerabilidade dos menores de 12, 13 e 14 anos. E, portanto, uma boa política migratória é aquela que não é tudo no mesmo saco, é meu entender, e que se dirige às vulnerabilidades específicas de cada um destes grupos e que encontra soluções institucionais distintas para um grupo e para o outro. A segunda nota que eu gostava de lhes deixar, e final, e com isto termino. Desculpe. Ah, peço desculpa. Sim, é só uma. É sobre a questão da contagem dos prazos. Acho que um país que respeita as regras de direito não imputa aos requerentes o esforço da inércia da administração, sinceramente. Isto é, a contagem dos prazos deve ser a partir do momento em que o imigrante toma a iniciativa, não deve ser punido pelo arrastar dos pés da administração. Pronto, senhora Presidente, muito obrigado. Desculpa
ter outra pergunta. Ora essa, muito obrigada pelos seus contributos. Vamos agora iniciar as rondas dos partidos. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, deputado Paulo Marcelo.
Muito obrigado, Dr. António Vitorino, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por presidir ao Conselho Nacional de Migrações e Asilo, numa lógica de serviço público. Não é fácil neste contexto social e político liderar este Conselho com tantas sensibilidades e com matérias tão complexas, e portanto obrigado pelo seu serviço público nestas funções. Enfim, é sabido, não vou aqui fazer um histórico da situação, o Governo deparou-se com uma situação grave de abuso dos pedidos de residência em Portugal através do mecanismo de manifestação de interesse. Esse mecanismo, na prática, mesmo que não tivesse sido esse o espírito que esteve subjacente, levava a que não houvesse um controlo documental efetivo das pessoas que vinham para Portugal. Muitas vezes não houve sequer controlo do registro criminal das pessoas que vieram para Portugal trabalhar ao abrigo deste mecanismo. Foi necessário parar este mecanismo de manifestação de interesse. É curioso que em poucas horas depois desta tomada de decisão houve um pico de alguns milhares, logo se fez essa, tomou essa decisão, e portanto mostra que a alteração de regras pode, em algumas circunstâncias, ter este efeito de chamada, pelo menos em alguns regimes mais generosos. Numa segunda fase foi necessário, e é essa fase que nós estamos agora, a pensar em propostas equilibradas, moderadas, humanistas, mas de alteração da lei de estrangeiros e da lei da nacionalidade. E este segundo tema que estamos aqui hoje a discutir e a ouvir as entidades com competência e conhecimento nesta matéria, para tentarmos aperfeiçoar a lei por uma realidade social que é diferente de há uns anos atrás. Quer dizer, não nos podemos esquecer que há hoje em Portugal cerca de 1.600.000 estrangeiros a residir em Portugal e, portanto, obviamente, uma lei de nacionalidade que tem de lidar com este dado objetivo factual é diferente de uma lei que lidava com algumas centenas de milhares. Porque, exatamente como na sua intervenção inicial referizou, o objetivo de políticas públicas e o objetivo de todos os deputados deste Parlamento, não duvido, é conseguirmos todos uma boa integração destas pessoas. E é muito diferente integrarmos algumas centenas de milhares do que integrarmos 1.600.000 estrangeiros a viver em Portugal. Não só pelo número, como pelo facto, indesmentível, que muitos destes estrangeiros não falam português, porque vêm de países não lusófonos, e cujo contexto cultural e social é diferente, distinto do contexto português. Portanto, também é muito diferente recebermos pessoas, maioritariamente, de países lusófonos, ou começarmos a ter uma imigração de países de contextos sociais e culturais muito diferentes. E, portanto, é necessário, e é isso que está subjacente na proposta de lei do Governo, que o Grupo Parlamentar do PSD apoia, regras mais exigentes, não só de atribuição de nacionalidade, portanto, identificar alguns critérios que já estavam na lei, mas não de uma forma clara, concretamente o critério da língua portuguesa, do domínio da língua portuguesa, para exatamente não criarmos guetos, exatamente para que não haja grupos sociais em Portugal que não se identificam e que não se integram de uma forma harmónica com a sociedade portuguesa, exatamente porque queremos todos que haja essa integração, para termos não uma comunidade de estranhos, não uma comunidade de pessoas que nada têm a ver com Portugal, que eventualmente até poderiam utilizar Portugal como passagem ou barriga de aluguer para outros países, mas queremos de facto que as pessoas que vivem e trabalham em Portugal possam estar integradas, possam aderir ao nosso projeto e à nossa comunidade social e política, e essa lei procura ter critérios para salvaguardar, com esta realidade social diferente, que isso vai acontecer. Para não abusar do tempo, faço duas perguntas para ouvir a sua opinião experiente sobre esta matéria. Falou há pouco que há uma competição internacional sobre imigrantes qualificados. Como é que Portugal pode atrair de forma eficaz esta mondroba, estas pessoas qualificadas que possam ajudar-nos a crescer enquanto país, aumentar a produtividade da nossa economia, trazer conhecimento, trazer novas experiências? Portanto, o que é que podemos fazer nesse sentido? E depois, o segundo tema é o tema da integração, ou seja, com esta realidade social que eu aqui descrevi de uma forma muito breve, como é que a lei, como é que as entidades que lidam com o tema das migrações podem contribuir para uma integração mais eficaz deste 1.600.000 pessoas que vivem em Portugal, estrangeiras que vivem em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Vanessa Barata, Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, António Vitorino. É amplamente sabido qual é a posição do Chega relativamente à nacionalidade, que esta não deve ser banalizada nem utilizada para impulsionar políticas de imigração descontrolada, e por isso gostaríamos de ouvir o Conselho e perceber de que forma é que olha para esta nova lei da nacionalidade. Qual a lente pela qual o Conselho olha esta nova lei da nacionalidade? Mas queremos também que estes contributos sejam, obviamente, dentro das atribuições deste Conselho, que, como bem explicou na sua intervenção inicial, tem como missão aconselhar no domínio da política nacional de migrações e asilo, o que certamente faria mais sentido caso este fosse o grupo de trabalho da lei da imigração. Mas, no entanto, julgamos que as considerações, que sabemos ser inclusivamente plurais, como disse, que o Conselho pode aqui fazer sobre o que entender útil, devem contribuir para um aperfeiçoamento da lei da nacionalidade, numa lógica de trabalharmos nela e darmos esses contributos que possam efetivamente ser responsáveis também. Dito isto, eu pergunto, porque entendo que é neste campo que eventualmente mais podem contribuir de forma construtiva, sobre critérios de integração. Qual é que é a vossa perspectiva sobre isto, nomeadamente, e até sendo um pouco mais específica, como é que avalia ou se considera o Conselho o risco de eventuais fraudes no âmbito destes critérios que são um pouco mais subjetivos, como é o caso, por exemplo, da demonstração da ligação à comunidade portuguesa, à ligação efetiva da comunidade portuguesa. Qual estimam que seja o impacto da nova lei da nacionalidade em número de pedidos de naturalização? E por último, pegando também no que falou aqui também o Sr. Deputado do PSD, na sua intervenção inicial também falou que há residentes permanentes com todo o tipo de projetos. E há os que têm intenções de prosseguir com até pedidos de nacionalidade e outros que não terão essa intenção de todo. E depois falou na questão de serem imigrantes qualificados ou não qualificados, dizendo inclusivamente que há uma concorrência, e bem, por imigrantes qualificados na Europa. Da vossa experiência, deve a lei da nacionalidade refletir uma tentativa de reter esses imigrantes qualificados? E com isto não quero dizer que concordo ou que discordo disto, mas fiquei curiosa quanto à opinião que deu relativamente a este assunto, ou que poderia contribuir relativamente a este assunto. E é só. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Uma primeira nota só telegráfica, é uma espécie de disclaimer, declaração de interesses, uma vez que na legislatura anterior fiz parte do Conselho, portanto, naturalmente, não participo, tendo a legislatura chegado ao fim, entendi que o mandato terminava, acho que por força da lei assim foi, portanto não participei em nenhuma das, já em nenhuma das reuniões neste contexto, portanto acho que esta, foi só uma, mas portanto a única é que não fui, mas já neste mandato deixava só esta nota prévia. Tenho só muito brevemente três pontos que gostaria de frisar, muitas das questões que iria colocar já foram abordadas, aliás, na intervenção inicial do Sr. Presidente do Conselho, das migrações e asilo, dizer só o Sr. Presidente do Conselho, não é simpático. Não, sim, mas a primeira era relativamente ao diagnóstico, ou seja, uma das questões relevantes para toda a legislação que está a ser objeto de discussão, quer os estrangeiros, quer a nacionalidade, radica em nosso entendimento num problema que é o de estarmos a construir alterações legislativas importantes em matéria de estrangeiros, que têm impacto na economia e na vida de pessoas, com base mais em percepções do que em certezas claras quanto à dimensão do fenómeno. Não estando com isto a enjeitar que o fenómeno possa de facto ter tido um crescimento muito substancial nos últimos anos, que precisem as políticas públicas se adaptar, mas de facto enquanto princípio de ação não é o ideal. Se nos estrangeiros isto já é problemático, mais problemático nos parece ser na nacionalidade, relativamente à qual não há necessariamente, como foi referido, a tal ligação tão intrínseca ao fenómeno migratório como quando estamos a discutir a lei dos estrangeiros. Portanto, este era só um comentário inicial, mas sei porque no Conselho muitas vezes precisamente discutíamos o problema com os quais os migrantes se debatem, que é o de haver percepções em torno da sua presença no território nacional, percepções que são muitas vezes utilizadas para alimentar discurso político, mas que depois a factualidade não corresponde sempre a essas percepções. Em matéria de tramitação também escuso-me de dar nota de que idealmente, no mundo ideal, mesmo antes do Conselho de Ministros deliberar, o Conselho devia ser ouvido, é um órgão de consulta antes de tomar uma deliberação, pode sempre dizer que o Conselho de Ministros quando delibera o Governo fechou a sua parte da discussão e remete-a para a Assembleia, portanto saudamos a sua audição, não teria sido negativo ter sido ouvida antes. Quanto ao conteúdo da lei, agora, de facto, as questões mais concretas. Deixava ia já colocar a questão sobre o tratamento diferenciado dos cidadãos da Cplp dos restantes. Percebo a intenção positiva de tratá-los diferenciadamente, sendo certo que é num contexto de aumento dos prazos e, portanto, eles ficam na situação em que estavam, ou numa situação muito próxima da que estavam anteriormente, e são os outros que passam a ter um regime mais demorado. Mas a dúvida jurídica que temos é se, no fundo, não há aqui uma potencial colisão com a Convenção Europeia de Nacionalidade, uma vez que o artigo 5º proíbe a discriminação em função do território de origem. Portanto, é a única dúvida, ou seja, do ponto de vista estritamente de respeito pelo instrumento internacional, que se nos convoca. Quanto à contagem de prazo, é exatamente a posição, aquilo que dissemos, ou seja, não pode o cidadão que requer ser penalizado pelos atrasos da administração, porque obviamente está dependente de haver deferimento no final, ou seja, ele reunia aqueles requisitos, pode ter demorado muito tempo, mas ele não leva nenhum favor pelo facto de ser considerado todo o período de tempo. A questão importante, que acho que é aquela em que se junta integração e nacionalidade, ou melhor, em que se junta imigração e nacionalidade, é de facto em saber se a nacionalidade também não é um instrumento de políticas de integração em relação àqueles cidadãos que têm no seu projeto migratório, no seu projeto de vida, aspiram a vir a fazer parte da comunidade nacional, que de muitas e diversificadas extrações, das audições que têm sido pedidas a este grupo parlamentar, e penso que a todos, por exemplo, muitas vezes titulares de autorizações de residência para investimento, são eles próprios que dão nota de que isto pesou na sua decisão de, em muitos casos, não apenas para investir, há pessoas que efetivamente desfizeram as suas vidas e vieram para Portugal, com a expectativa, não serão muitos, evidentemente, mas são expectativas de que podiam vir a adquirir a nacionalidade, porque efetivamente a sua opção, por razões políticas, por razões económicas, por outras, foi a transferir a sua vida para o território nacional, cumprindo todas as regras. E, portanto, este fator, enquanto elemento de integração, a nacionalidade, por si só, é de ponderar, e também, de certa forma, a garantia de que os cidadãos podem gozar a plenitude dos seus direitos constitucionais, mesmo aqueles que dependem do título da nacionalidade, é um elemento, a pergunta no fundo é, a nacionalidade tem ou pode ter esta componente da integração? Finalmente, e a última, já estou um bocadinho em cima da hora, prende-se com a perda da nacionalidade e a questão da apatrídia, que foi referida. O receio que aqui temos, enfim, depois da modulação em concreto do regime, é de facto, se não pode haver aqui o risco de, uma vez que os apátridas são, ou os potenciais apátridas por via da perda da nacionalidade, serem poupados à sanção, se no fundo não teríamos uma ordem jurídica que para aqueles que ficariam em situação de apátrida não há uma sanção penal, acessória ainda é certo, e aqueles que, sendo titulares de uma dupla nacionalidade, podem correr o risco desta sanção. Mais uma vez, tratamento discriminatório. Bem sei que isto não é fácil, porque muitas vezes a apatridia resulta de ter adquirido a nacionalidade portuguesa e não há instrumento de recuperar a anterior. Mas, de facto, em concreto, duas pessoas que cometam o mesmo ilícito, nas mesmíssimas circunstâncias, em função de serem ou não titulares de uma dupla nacionalidade, podem ou não ter uma sanção que lhe é aplicável. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre, ao deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado também pelas questões que trouxe na intervenção, na primeira intervenção. Não tenho, em termos das perguntas, muito mais para acrescentar, porque acho que também foi muito exaustivo, e agradeço também as chamadas de atenção e no fundo também a sua opinião, que eu acho que para todos os deputados, não só deste grupo de trabalho, da Comissão, tem esse valor e esse peso, e será certamente considerada. Aquilo que também gostaria de fazer notar é que em muitas matérias parece-nos efetivamente que há uma discrepância entre aquilo que vai sendo, no fundo, entre algumas questões que nos transmitiu e aquilo que o Governo nos diz que é o seu objetivo, não é? Quando se fala, por exemplo, na questão, um dos objetivos do Governo em termos de política migratória é os imigrantes mais qualificados e, portanto, no fundo, chamar mais esse perfil de imigração. Mas depois, aquilo que nós vemos é que algumas medidas que são tomadas até podem prejudicar esse objetivo. Quando nos diz que, muito provavelmente, este tipo de imigração olha muito mais para as questões, por exemplo, dos prazos para adquirir nacionalidade, etc., e que isto pode ser um fator de decisão entre deslocar-se para determinado país, acho que é um dado relevante. O facto de não haver também aqui um efeito de chamada da nossa lei da nacionalidade por causa dos prazos, também de certa forma acaba por desprovar aquilo que tem sido um dos pontos que nos é dito, que é todos os países na Europa estão, no fundo, a apertar as regras e a restringir, em termos de prazos, a possibilidade de aquisição da nacionalidade, e, portanto, nós também devemos, enfim, às vezes quase acriticamente, seguir esse caminho sem sequer o questionar. Mas gostaria também de, e também aproveitando que já foi também tocada essa questão por outros deputados, fazer-lhe uma pergunta um pouco mais genérica sobre as questões de integração, porque sempre que se fala nestas matérias, naturalmente que se fala também de questões de integração e que se diz que se quer ter uma política humanista de integração, etc., muitas vezes, do nosso ponto de vista, muito pouco concreta em termos daquilo que se vai fazer para haver essa efetiva integração. Ninguém esconde que efetivamente há desafios e que há desafios à integração em pessoas que possam ter uma língua diferente da nossa e que não sejam de países que são mais próximos culturalmente. Isso é óbvio para qualquer pessoa. Aquilo que nos faz sempre muita confusão é, então, o que é que está a ser feito nessa matéria, porque muito pouco nos é dito sobre isso, e portanto gostaria também de lhe perguntar a sua opinião, o que é que falta nós também fazermos em termos de integração, até porque esta legislação também tem relações com essa matéria, quando nós deixamos de pedir apenas um conhecimento da língua, que é algo relativamente objetivo, no sentido em que se faz um teste, se tem uma credenciação, e se pede também conhecimentos sobre a cultura portuguesa e o que é que isso efetivamente significa. Enfim, naturalmente que terá que ser depois concretizado em termos de regulamentação, mas a verdade é que se está, isso é também um fator de integração, no fundo, ou de reconhecimento dessa integração. E ainda, relativamente, e também para terminar, relativamente às questões da imigração, e sendo certo que, como disse também, o Conselho é plural e tem também representantes de entidades empregadoras e, portanto, de quem também, no fundo, muitas vezes nos tem dito e tem dito publicamente que o nosso país continua a precisar de imigração, e gostaria também de lhe perguntar se foi isso que tem sido transmitido nas reuniões do Conselho relativamente a esta matéria, sem prejuízo depois também consultarmos a documentação que nos trouxe, se aquilo que é transmitido pelas entidades empregadoras é a necessidade de continuarmos a ter uma política migratória que permita a mão de obra chegar a Portugal, que é necessária para a nossa economia, porque é isso que nos tem sido também transmitido e é isso que também, por outro lado, é uma contradição relativamente àquilo que são as políticas e os objetivos destas alterações legislativas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Cumprimento o Dr. António Vitorino. Agradeço também já o conjunto de elementos que partilhou e a sua opinião relativamente à discussão que estamos aqui a fazer. Eu gostaria de fazer uma primeira Uma primeira observação, não é propriamente aquilo que disse, é em relação a todo este processo legislativo e quanto à forma, mas eu creio que também que diz muito, porque alterações legislativas desta natureza importava de facto que houvesse um aprofundamento do debate, da reflexão dessas mesmas alterações. O processo na Assembleia da República decorreu como decorreu, em particular no que diz respeito à lei dos estrangeiros, que teve foram declarado inconstitucionalidade de um conjunto de normas pelo Tribunal Constitucional. O da nacionalidade está a prosseguir neste momento, mas a verdade é que exigia de facto um debate mais alargado com diversas entidades, e eu queria também expressar isso neste momento e nesta audição. A segunda questão prende-se com as opções que estão aqui presentes, porque na sua intervenção fez muita referência às questões de integração. E, de facto, deve haver uma resposta efetiva de integração, de acolhimento, de garantir condições de vida, de garantir direitos humanos. Creio que é fundamental que isso seja assegurado para todos os seres humanos. E há, de facto, aqui um conjunto de opções que vão ao repio destes pressupostos, que inclusivamente estão consagrados num conjunto de instrumentos, que eu diria até das próprias Nações Unidas e no plano internacional. E, portanto, parece-nos que há aqui, de facto, um caminho de retrocesso. Relativamente às questões da nacionalidade, é muitas vezes colocada esta observação, que eu creio que não corresponde à realidade. Ainda há pouco, na audição do IRN, foram aqui colocados um conjunto de elementos que também demonstram isso. O tal efeito de chamada, mas se nós olharmos muitos dos processos, aliás, no ano 2022, 124 mil processos, se estou em querer o número não estar errado, resultava de pedidos de nacionalidade, mas ao abrigo da lei dos sefarditas, para dizer desta forma mais simples, e todos percebermos do que é que estamos a falar, e que creio que foi muitos dos processos foi atribuído, e as questões que agora se colocam como requisitos são, de facto, pessoas que nem sequer residem no nosso país, que não conhecem a língua, que não têm qualquer tipo de ligação, ou seja, estamos a falar de requisitos que estão a ser colocados aqui, e aqui sim há um recurso abusivo, aliás, que nós ao longo do tempo temos proposto exatamente a revogação deste regime, exatamente por todas estas razões. Não nos parece aqui também, de certa forma, um tratamento discriminatório, não é? Para além de introdução de alterações que dificultam o acesso, com alargamento do prazo, por exemplo, filho de estrangeiro que nasce em território nacional, mas também, de certa forma, um tratamento discriminatório em função do país de origem dos imigrantes. E há também um outro aspecto que não posso deixar de colocar, que se prende com os titulares a quem foi atribuído visto gold, porque aqui a questão, vamos lá ver, ligação, tem autorização de residência, se fizer um investimento de determinada importância no país, e ao fim de um determinado período podem fazer o requerimento para aquisição da nacionalidade. E aqui também não há critério de língua, não há critério de ligação à comunidade, permita-me esta expressão mais ligeira, há tão somente dinheiro. E, portanto, eu creio que isto se vê bem, opções que aqui estão presentes, naturalmente a posição do PCP relativamente a isto é conhecido, mas não podia deixar também de colocar estes aspectos que, na nossa opinião, introduzem aqui elementos discriminatórios, e, portanto, esta nossa oposição que fica aqui também patente relativamente a esta matéria. Já fez referência também à questão da perda da nacionalidade, era uma das questões que também tínhamos aqui presentes. E uma última nota, porque fez também essa referência na contagem dos prazos. Essa foi uma proposta do PCP até aqui no quadro do processo legislativo na Assembleia da República. Eu creio que é óbvio de facto para todos e está à vista de todos que nenhum cidadão pode ser prejudicado por algo que não é da sua responsabilidade, mas que depende, neste caso concreto, da administração pública. Eu acho que isso é evidente, mas até isso está colocado em causa nesta alteração legislativa e, portanto, serão estes aspectos também que queria abordar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Volto a dar a palavra ao Sr. Presidente. 10 minutos, por favor. Obrigada.
A ver se agora consigo mesmo respeitar. Muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Devo dizer que, em relação às questões que foram colocadas sobre a importância da integração, eu acho que há aqui um grande consenso que todos partilham de que, de facto, a integração é uma questão essencial. A minha leitura dos acontecimentos, agora eu vou ser menos popular, é assim, eu acho que a prioridade neste momento é garantir que o sistema está sob controle e que o sistema é credível no seu funcionamento. E essa é a prioridade das prioridades e, para isso, é preciso concluir o processo de regularização através da Task Force da AIMA. Não é subestimar a questão da integração, não. Mas é ter consciência de que há alguns pressupostos para que se possa desenvolver uma política de integração. E o primeiro pressuposto, um dos pressupostos essenciais da política de integração, é o sistema estar sob controle, porque isso é fundamental para garantir aquilo que os ingleses chamam o buy-in, isto é, a aceitação da comunidade de acolhimento quanto à integração. Isto levava-nos para uma longa conversa. É uma questão muito importante. É uma questão muito importante, porque a integração é um sistema de duas vias. É um sistema de adaptação mútua e é um processo de transformação social. E a maneira de gerir isto não é inocente quanto aos resultados. Bom, eu não quero entrar em detalhes, terei muito gosto ulteriormente em voltar para falarmos sobre integração, mas não vou entrar por esse caminho. O que eu gostava de sublinhar é que nós, se calhar, não estamos todos a utilizar a expressão imigrantes qualificados da mesma maneira. O que é qualificado não são só os Einsteins deste mundo. Há trabalhadores que têm qualificações técnicas que hoje em dia no mundo atual são tão importantes como os filósofos. E o que assistimos é que, aliás, os filósofos estão infelizmente a perder importância, na minha opinião. Mas, enfim, vamos ver. A questão da retenção é uma questão importante, mas, ao Sr. Deputado, coloca-se para um conjunto vasto de trabalhadores, não é só para os mais qualificados. Porque, por exemplo, se for falar com o setor agrícola, os trabalhadores agrícolas têm um investimento na sua adaptação ao tipo de trabalho agrícola e a mobilidade agrícola, por exemplo, aqui com a Espanha, faz com que muitas vezes parte dos trabalhadores agrícolas que já estavam relativamente entrosados no tecido português acabem por ir para a Espanha. E isso também coloca um problema de retenção. Sou honesto, não considero que a questão da nacionalidade seja decisiva para isso. Porque quando as pessoas vêm, têm vários projetos migratórios. E o projeto migratório muda de natureza ao longo do tempo. Pode haver pessoas que vêm para estar pouco tempo e fiquem muito mais tempo do que pensavam, porque as oportunidades surgiram. Pode haver pessoas que querem ficar mais tempo e acabam por não gostar de bacalhau nem de ouvir fado e, portanto, vão-se embora. Pode haver pessoas que, ao terem sucesso na integração como residentes de longa duração, como migrantes de longa duração, acabem por se colocar a questão da nacionalidade. Tudo isto é possível. E eu não lhes posso dar um template para analisar o que é que isto significa em termos de tendências. É um jogo muito aberto. E, portanto, nós temos é que ter regras. Esse é que é o problema fundamental. E as pessoas saberem com que regras jogamos. E depois eles definem a sua opção de vida, porque isto são opções de vida de seres humanos. A questão da fraude na integração é uma questão importante. E há múltiplos mecanismos de fraude, e toda a fraude deve ser condenada, como é evidente. Isso exige investimento nas estruturas de gestão da imigração. E eu acho que há insuficiente investimento. Nós fizemos um bom investimento agora, e eu aprecio essa decisão do Governo, num setor muito específico, foi a Task Force para a regularização, que me parecia prioritária e necessária e imediata. Agora, há uma segunda dimensão importante, que é aquela que tem a ver com uma iniciativa que este governo também tomou, não, afinal foi este, foi o anterior, mas não és lá o mesmo, pero és igual, que é a Via Verde. Eu acho que é muito importante que a Via Verde funcione. Mas para que a Via Verde funcione é necessário que haja um entrosamento entre os empregadores, a sociedade civil e o Estado. Para que esse critério de recrutamento dos trabalhadores que são mais necessários à economia nacional seja uma solução win-win. Win para os empregadores, mas também win para os imigrantes que assim encontram trabalho e, portanto, justificam a sua decisão, que é sempre uma decisão difícil de imigrar. Eu não sou capaz de lhe dar, Sr. Deputado Pedro Delgado Álvares, uma noção da dimensão do problema. Só conheço os números do Instituto de Registro e Notariado até meados deste ano, até junho. E nos últimos anos o que se verificou foi que o grosso da coluna das naturalizações eram os judeus sefardidas, como a senhora deputada Paula Santos disse, cerca de 30%, depois mais cerca de 30% os lusodescendentes, isto é, filhos de portugueses nascidos no estrangeiro, e que os processos de naturalização representavam cerca de 20% em média nos últimos anos. Agora, a minha experiência diz uma coisa, estas coisas podem se alterar muito rapidamente. Vamos ser completamente sinceros, isto é uma realidade muito flexível que se pode alterar rapidamente e, portanto, eu não posso estar aqui a dar indicações da minha percepção. O que é que conta a minha percepção? É só uma. Estiveram aqui o Instituto de Registro e Notariado, estiveram aqui a AIMA, eles melhor do que eu lhes poderão dar uma indicação mais precisa de quais são os números com que estamos a lidar. Eu não tenho, de facto, esse conhecimento. Eu sou sensível ao seu argumento sobre o território de origem, mas acho que há jurisprudência que permite flexibilidade em tratamentos preferenciais sem entrar em violação da Convenção sobre o Território de Origem. Mas é uma questão difícil, eu reconheço que é uma questão difícil. Agora, que a lei pode estabelecer uma presunção, se quiser, ilidível, de que aqueles que são oriundos de países lusófonos já têm à partida um plus em matéria de integração, parece que é legítimo. Parece-me que é legítimo. No país de origem. Portanto, eu creio que aí, sinceramente, não vejo que haja grandes problemas. Quanto à articulação entre nacionalidade e integração, vamos ver. Eu acho que seria injusto criar aos imigrantes a ideia de que só serão cidadãos com plena cidadania cívica, e eu utilizo a expressão com propriedade, se tiverem que aderir à nacionalidade. A questão de abdicar da nacionalidade ou de adquirir uma nova nacionalidade é uma questão excruciante, muito difícil. Eu acompanho muito perto, por exemplo, o problema que se colocou a muitos portugueses no Reino Unido, recentemente, onde não era preciso abandonar a nacionalidade portuguesa para adquirirem a nacionalidade britânica, mas manifestamente tinham uma vantagem em adquirirem a nacionalidade britânica porque deixavam de estar sujeitos ao regime do Brexit, não é? É algo que eu conheço muita gente que teve grandes angústias pessoais com uma decisão dessa e não perdiam a nacionalidade portuguesa. Imagina agora quando perdem a nacionalidade do país de origem. Subidos de sua majestade. Mas, portanto, o que eu acho que é importante, é por isso que eu pus o ênfase nos residentes de longa duração. É aí que está a questão essencial da integração. Portanto, não é preciso esperar que as pessoas sejam confrontadas com a necessidade de terem que optar pela nacionalidade para poderem ter um estatuto de cidadania cívica plena. Usufruírem dos seus direitos humanos, terem respeito à sua integridade, etc, etc. A questão da cidadania é a participação na polis política, na vida política. E mesmo assim, hoje em dia, já é possível os estrangeiros participarem numa série de lugares, mesmo da administração pública, porque, entretanto, as leis foram sendo abertas. Como é que é possível manter os imigrantes qualificados? Não há uma solução mágica, assim como não há uma solução... Quer dizer, se me perguntarem assim, qual é o modelo ideal de integração dos imigrantes? Não há. Peço desculpa, não há. É um processo de ajustamento que depende muito das características dos imigrantes e das características das sociedades de acolhimento. Não há aqui silver bullets, não há balas de prata. É um processo de ajustamento progressivo. Eu também não sei se há grupos que por definição, são incapazes de se integrarem harmoniosamente. Vou-lhe ser sincero. Não digo isso. Eu digo que há uns que têm maior facilidade do que outros, sim, aparentemente. Mas depois o processo é um processo sempre, um processo de ajustamento recíproco, de ajustamento mútuo. Quais são os níveis onde isso se joga? Eu dou-lhe três. Aos seus deputados, ou três. Primeiro nível, o nível local. Isso é um nível fundamental. E nós, Portugal, em matéria de integração e de acolhimento, temos insuficiências em matéria do papel das autarquias locais, que fazem um trabalho notável, mas não têm muitos apoios. E que era necessário reforçar os apoios às autarquias locais, designadamente num setor tão sensível hoje para toda a sociedade portuguesa, que é a habitação. Segundo, no local de trabalho. Ah, isso é evidente. Os migrantes vêm para trabalhar e, portanto, a integração no local de trabalho é muito importante. E os empregadores aí, como o Sr. Deputado Paulo Mostes disse, têm sido bastante claros em dizer que estão dispostos a envolverem-se em ações de integração. Melhor fora, quer dizer, 40% da agricultura e pescas portuguesas depende de mão de obra estrangeira, 35% da hotelaria e turismo, 21% da construção civil, quer dizer, é do interesse dos empregadores envolverem-se em políticas de integração que tenham sucesso. E o terceiro, de facto, é a escola. A escola é crucial e fundamental. É muito importante que haja os mediadores. O número de mediadores que foram agora admitidos ainda é insuficiente. É um primeiro passo, mas tem que haver mais mediadores. Porque os miúdos, as crianças, têm um efeito socializador de toda a família. Pronto, não vou elaborar mais sobre isso, mas é uma zona, uma porta de entrada para a socialização e para a integração. Em relação à questão da colocada pela senhora deputada Paula Santos, eu acho que já respondi à questão das proporções. E, portanto, o âmbito limitado das naturalizações de estrangeiros presentes no território português. Agora, do ponto de vista da lei da nacionalidade, eu acho que, se me permite uma observação fora do meu domínio, eu acho que havia toda a vantagem em termos uma solução o mais consensual possível. Nós estamos aqui a tratar de um tema estruturante de um país. Um Estado soberano é um Estado, é um povo, um território e um poder soberano. E a definição do povo é uma definição estruturante do Estado, e, portanto, eu faço um apelo à Assembleia da República para que, malgrado todas as divergências que existem, que eu conheço muito bem, que se faça um esforço para encontrar uma solução consensual. Bom, mesmo assim foi 1 minuto e 44 a mais, peço desculpa. Podes contar esta última referência?
Muito obrigada pelos esclarecimentos que nos prestou e por toda a sabedoria que partilhou. Nós encerramos então agora esta audição e despedimos-nos do Sr. Presidente.
Muito obrigado.